Futebol em Momento, um podcast e um programa para maluquinhos da bola. Para quem não liga assim tanto, é fácil simplificar o futebol. Quem tem a bola ataca, quem não tem defende. Já para não falar naquela malta de quem, confessa, às vezes temos inveja, que é aquela malta que no dia seguinte ao jogo, de que nós não nos cansamos de falar, só pergunta, houve jogo? Mas nós é que sabemos o que é esta coisa do futebol e o que mexe connosco. Se é sportinguista, é natural que queira elogiar o almoço que lhe está a saber pela vida, saindo-lhe um, epá, este bit-toque está a iócaras. Se é benfiquista, tenho a certeza que quer adotar o João Neves e dar-lhe tudo o que ele precisar para continuar de encarnado a varrer o meio-campo com aquela classe e poder dizer, lá vai o meu rico John Snow. Se é portista, é natural que queira mudar o número da sua porta para 50 e dizer que mora num 5-0 e quer viver lá para sempre. O que eu queria conseguir dizer na abertura desta edição do podcast do Futebol é Momento é que todos nós, que passamos a vida a ver e a debater futebol, todos nós não passamos daquele puto que apareceu ontem na transmissão do Manchester United-Liverpool que a Sport TV teve a sorte de transmitir e nós a sorte de ver. Quantas vezes na nossa vida nós não somos mais do que aquele miúdo, uma mistura de risos e lágrimas sem discernimento nenhum, nem compostura, só nos rimos à parva e se estivermos na bancada abraçamos quem aparecer, sei lá o nome daquela pessoa, quem é aquela, só onde é que vem, cagando a golo. Somos aquele puto em delírio, o corpo todo em desalinho, o rosto sem calcular como é que está a aparecer aos olhos dos outros. Neste caso, milhões de pessoas a olhar para aquela euforia nos ecrãs das Sport TVs da vida em todo o mundo. Todos a perceber muito bem que aquele puto somos nós. Tantas vezes na vida já estivemos ali, naquela bolha de emoção, amor e entrega absolutamente irracional a um emblema. Às vezes é uma alegria assim, outras é só uma depressão da idade das trevas, choque e horror, conforme a bola entre ou raios apartam, bata no poste e sai a filha da ganda. É que futebol é momento e um sportinguista acha que o título já não foge, mas um benfiquista acha que ainda pode cair para o seu lado e um portista acredita firmemente que ainda vai a tempo. Ou não! Porque o mesmo sportinguista pode achar no minuto seguinte que isto ainda vai dar Sporting, vai ser uma barraca e vai ser horrível outra vez. E o mesmo benfiquista pode já não ter unhas por sofrer por antecipação de poder levar em Alvalade ou em Marselha com novas réplicas do sismo do dragão. E um portista pode, ao mesmo tempo, estar na fúria de concluir que este ano em maio vai querer emigrar. Não interessa. O que nos une e o que interessa é o puto do United, que achava que hoje ia ser gozado, mas afinal deve ter sido por um dia, é pá, o rei da escola. Ele chegou lá, olha, tu apareceste. Pois é, United, oé. Olá a todos, aqui é a turma do Futebol em Momento, está junta, respondeu à chamada e o sumário é continuação da matéria da aula anterior. E vai ser assim mais 9 jornadas. Pronto, era isto que eu queria dizer.
E depois ora, disto vamos embora.
Exatamente, está feito.
Até quinta, minha malta. Até quinta-feira.
Como é óbvio, pô.
Onde é que tu andas hoje, Nuno?
Muito bom. Continuo no Uruguai, mas vou voltar, acabo o podcast e vou para o aeroporto e vou para Lisboa.
Muito bem, aqui à minha frente.
Quinta-feira lá estaremos.
Então, para receber outro uruguaio.
Para receber outro uruguaio, sim.
Ah, é?
Quinta-feira
ah, é?
Vai estar cá Seba Coates, no programa mesmo.
Ao vivo e a cores, em direto.
A ver se não me pões aí à frente, senão ainda me varre. Mas,
Vai ficar ao teu lado? Olha, vai ficar ao teu lado e digo-te já, aviso-te já.
Ombro a ombro.
Vais-te assustar, porque ele é muito grande. Ele é mesmo muito alto.
Ele é que se vai assustar comigo, pá.
Olha, estavas inspiradíssimo ontem. Hoje,
não, é que eu
por causa
tava, do jogo estava a ver aquilo.
Estava.
E para já o jogo foi o que foi, não é? Aquilo é um...
Eu fiquei irritado.
Sabes que
tu és,
o United, vamos ver isto de forma técnica, não joga nada.
Joga muito pouco.
Mas o futebol tem isto. Achei o Liverpool sempre melhor, sempre a controlar, mas depois há um passo que sai mal, há uma jogada que
se perde. Há um 2-2 e pronto, e vamos lá.
Pum. E acontece uma coisa...
Esse golo, esse 2-2, matou-me.
É que o 2-2 é um mau passo do Darwin.
Mas só pensas nas apostas.
Não é? Pá.
Claro.
É brincadeira.
E estava a pensar também que já
tu
acabavam...
Tu achas que eu preocupo-me com o Liverpool? Exato.
Já acabavam com aquela regra de uma pessoa quando tira a camisola leva cartão. É absurdo, absurdo completo. É, mas enfim,
deixa-me
foi um
só cometer uma inconfidência por causa do jogo de ontem. Acho que toda a gente ontem viu o jogo e eu mandei uma mensagem ao Pedro Henriques que estava a comentar o jogo e ele diz, epá, há muito tempo que não vi algo assim. Quanto mais comentar.
Epá, que quando se está a fazer o comentário ou a narração de um jogo desses, é uma alegria em cima de uma alegria, que é tu nós estamos nesta vida porque nós adoramos futebol. Podia estar a ver como nós estivemos, cada um em sua casa, a ver o jogo, mas estar a fazer a narração, os comentários do jogo.
Sim, é uma, sim, o Pedro é uma... e o Miguel Prates estiveram muito
bem. E a nossa Beatriz, que estava lá em Old Trafford.
Sim, também, exatamente.
Faz as redes sociais dela.
Pá, loucura.
Pá, loucura total.
Eu lembro-me de ter feito aqui na Sport TV uma vez um jogo, eu não sei, era Portsmouth, não sei com quem, e ficou 7-4. Ai, eu pensei, pá, e depois eu lembro-me de sair daqui e ir para casa a pensar, pá, que sorte, que não só ter visto, como ter podido narrar este jogo, pá, 7-4, foi incrível. Já não sei com quem é que foi, mas também já não me lembro o que é que jantei ontem. Bom, vamos começar.
Vamos
o Sporting
lá,
despachou o Boa Vista, manteve um registo impressionante de 100% de vitórias em Alvalade na Liga, 6-1, sem Pedro Gonçalves. Ruben Amorim juntou Morita e Ullmann no meio-campo outra vez, poupou Gonçalo Inácio para depois ele marcar iócaras, como ele disse no fim do jogo. Ruben Amorim, muito bem.
Qual é a solução?
Então qual é a solução? Pá, ponha o Gonçalo Inácio a marcar o iócaras. Lançou a sua versão mais atacante nas alas, com Catama e Nuno Santos ao mesmo tempo, meteu os dois pontas de lança que tem no plantel, logo no início, mas começou a perder, Cláudia.
Olha, começou a perder, e aquilo foi um, assim, uma espécie de um susto, não é? Porque... de repente, tão cedo, o Boa Vista faz logo o golo.
É possível um golo ser meio frango, meio ganda golo?
É, eu acho que o Franco Israel não fica nada bem.
Sim, mas é um ganda golo.
Mas depois é um ganda golo.
O Makota dá-lhe...
dá-lhe bem. Não era fácil bem. Fazer
não,
aquele...
Não, não, dá-lhe muito bem.
Dá-lhe uma bomboca.
Sim.
Não sei se está no caganda golo ou não.
Ah, não vamos dizer já nada sobre
isto. Isto foi 6-1, mas o Boa Vista entrou no 44º minuto da primeira parte a ganhar. Portanto, esta avalanche de golos ainda demorou a chegar.
Mas eu acho que, independentemente, isto é a minha opinião, o Barbosa se calhar esteve lá e até tem alguma coisa mais inteligente para dizer sobre isto do que eu. Eu acho que o golo que é anulado ao Trincão, que é logo a seguir, não conta, mas conta. Ou seja, conta animicamente para a equipa perceber que era...
Era um ganda gol.
Era um ganda gol. Mas conta animicamente para a equipa perceber que... Epá, não, ok, é possível. Não, não vamos já aqui...
Mal seria se não fosse possível, faltava tanto... Mas percebo o que queres dizer.
Sim. Mas eu acho que é importante teres logo aquela reação. Acho que o Sporting tem ali algumas jogadas muito boas. Eu sei que às vezes tem esta discussão de princípio com Pedro Alexandre dos Santos Barbosa... no meu gosto por Nuno Santos e aquilo que ele dá à equipa, ontem mais uma vez com muitos passos para, de assistência, e portanto mais uma vez um jogador, aquele de letra que ele tem, aquele sim, de letra, aquilo era um golaço, dava-se, o Jóqueres ainda penteia assim a bola, tipo Ronaldo.
Não foi contra o Boa Vista que ele marcou o golo? É contra o Boa Vista?
Que ele faz o golo de letra, foi contra o Boa Vista, foi.
Foi
eu acho que é contra
o
Boa Vista.
Não, mas eu tenho
a
certeza,
que é, contra...
é mesmo. E depois, acho que o Sporting tem a felicidade de empatar no minuto certo, antes do intervalo. Acho que é sempre melhor ires empatado para o intervalo, como quem diz, olha, está tudo igual como no início do jogo e portanto vamos lá embora. Todos os minutos são bons para marcar, mas acho que é sempre melhor ir empatado para o intervalo. E pronto, depois na segunda parte foi todo um festival diferente.
Não sei, Nuno, se tu pudeste ver o jogo aí ou viste alguma coisa aí no Uruguai, mas só de saber de como ficou Iócaras, e aconteça o que acontecer, quem ganha o campeonato é a figura desta liga.
Sim, concordo, tem tido uma época fantástica, por aquilo que trouxe para a equipa do Sporting e também pelos números que apresenta. Não há que fugir e há que concordar que Iócaras neste momento tem sido a figura do Sporting e do campeonato, pelos golos que tem neste momento marcados, pelas assistências também, e por tudo aquilo que oferece ao ataque do Sporting. Eu concordo com a Cláudia, eu acho que esse golo do Trincão anulado deu para perceber à equipa que conseguiam ganhar o jogo com maior ou menor dificuldade. Acho que se calhar... estavam mais intranquilos os adeptos nas bancadas em si do que os próprios jogadores no campo, não sei, porque começamos também a chegar a uma fase em que os nervos se mostram mais à flor da pele.
Porque a margem para recuperar é cada vez mais pequena.
Poucas jornadas do fim, mas o Sporting criou oportunidades, depois fez esse gol do Trincão que foi anulado, mas teve ali... uma outra oportunidade, o próprio Iócaras não conseguiu fazer golo durante a primeira parte e acaba por marcar num momento que eu acho que é chave para o jogo, que é antes do intervalo, e sai para o intervalo com empate e a sensação não sei no estádio, mas a sensação que eu fiquei que seria na segunda parte uma questão de tempo até o Sporting conseguir ganhar o jogo, porque o Boa Vista é certo que entrou a ganhar, e concordo que foi um golaço do Marco Tav, uma execução muito boa. Também concordo que o Franco Israel poderia ter feito melhor, principalmente depois do erro, que o erro é o aliviar a bola para ali para a frente, mas depois ficou ali muito à espera do que ia acontecer. Se calhar ninguém acreditava que o Marco Tav conseguia fazer aquele golo. Segunda parte foi toda do Sporting e foi uma questão de tempo até entrar o primeiro, e Paulinho fez, e depois foi o Sporting a cilindrar, a não tirar o pé do acelerador e a querer fazer mais golos, e o Boa Vista nunca conseguiu na segunda parte incomodar o Sporting. Eu acho que são 75 golos que o Sporting tem. O que mostra muito daquilo que tem sido também a época do Sporting, e que se calhar explica também o porquê de estarem em primeiro.
Sim, eu vou pegar nessa deixa só para deixar aqui o número. O Sporting tem 75 golos marcados na Liga, são mais 15 que o Benfica, mais 25 golos marcados do que o Porto e mais 20 do que o Sporting de Braga.
117 em todas as competições.
Eu não sei se o Sporting vai ser campeão, mas... estes golos todos, ganhou 4-1 ao Boa Vista, ganhou 8-0 ao Casa Pia, 5-0 ao Braga, 5-1 ao Estoril, 5-2 ao Vizela. Barbosa, isto são números de campeão.
Sim, para já sim, mas ainda faltam 9 jornadas e, portanto, ainda muita discussão vai haver.
Acho 27 que, pontos.
Sim, há muito ponto, muito jogo para disputar, e apesar do Sporting até ao momento estar a ser a melhor equipa, e eu acho que sim, o Ruben disse isso no final do jogo, eu concordo, acho que tem sido a equipa mais completa, a equipa que mais tem jogado. Agora, a verdade é que isto ainda não acabou, e portanto acho que isso, na cabeça de Ruben e da equipa, acho que está claramente presente, ou bem presente, esse tipo de situações, que as coisas ainda há muito para jogar e para discutir, e as dificuldades que ainda vão surgir. Estava a olhar um bocadinho aqui para os golos, e tu falavas dos golos, e falo apenas de Liga. Não sei se isto tem alguma coisa, mas se calhar pode ter a ver. Iocas tem 22, Rafa aparece, do Benfica, aparece sendo o quinto elemento, com 12 golos. O próximo é, isto da lista dos melhores marcadores, Ángel Di Maria está em 15º com 8 golos. O primeiro do Porto aparece em 8º, é Evanilson com 11. Eu não sei se isto, a importância que os avançados das equipas têm nas suas equipas e na produção das suas equipas. Acho que é um dado relevante. Iocas em primeiro, com 22 golos. Banza, do Braga, 19. Mujica, do Arouca, com 16. Héctor Hernández, dos Chaves, com 13. Depois surge o tal Rafa, com 12. Cristo, com 11. Paulinho, com 11. Evanilson, com 11. Tens um Pedro Gonçalves aqui com 9. Enfim, tens vários elementos do Sporting. Um do Benfica ali entre os 10, e Evanilson também do Porto com 11. Portanto, eu acho que isto é um dado relevante também para aquilo que tem sido a produção das equipas.
Sendo certo que o sueco, o Iócares, é em grande destaque, mas é impossível não falar do jogo de ontem sem falar de Paulinho.
Paulinho tem aquela enorme capacidade de... às vezes enervar os adeptos, como o miúdo de Old Trafford, às vezes fazer os adeptos fazer aquelas figuras, não é? Ou seja, é um jogador que, ao contrário de Óqueres, o adepto do Sporting acha que dali sai sempre golo. O adepto do Sporting, quando vê o Paulinho com a bola, primeiro enerva-se e depois espera para ver o que é que vai acontecer. Não é, como é que eu hei de explicar? Não é aquilo. Olha, faz-me lembrar o Rashford no jogo do United, no sábado.
Falhou-me um golo.
Aos 93 mais qualquer coisa.
Sabem aquilo que toda a gente diz mal, mas até eu marcava. É porque aquilo...
Sim, mas essa é a frase de quem está na bancada.
Claro, exato. É que nós não jogamos à bola. Exato. É aquilo que eu acho em relação a Paulinho, porque mesmo olha os números que o Barbosa apontava aqui.
Tem 11 golos na Liga, falei exclusivamente da
exatamente,
Liga.
Exatamente, mas mesmo ontem ele marca e assiste, ele marca dois golos e assiste.
E assiste num igual.
Assiste num golo muito, muito importante para o Sporting, mas eu acho que é isso, acho que às vezes... Paulinho tem essa capacidade depois de fazer coisas, que parece, de não fazer coisas que pareciam mais simples.
Sim, mas ontem muito bem.
Muito
sim,
bem.
Sim.
E eu acho que a importância, já quer o Nuno, quer a Cláudia, referiram aqui da importância do golo, do empate, antes do intervalo. Eu acho que isso foi fundamental, porque eu não acho que o Sporting tenha feito uma primeira parte por aí além. Acho que emperrou ali em muitos momentos. Mérito para o Boa Vista.
Mas também, a determinada altura, às vezes o jogo não percebes que o Boa Vista, aquela contenção e aquela pressão defensiva
mais,
que fez,
acho que não dá mais.
Tu percebia-se rápido, percebeu-se a determinada altura que o Boa Vista era impossível fazer aquilo no jogo todo. O Boa Vista ia estourar, não é?
Não, o Boa Vista, enfim, foi a...
Ao limite.
Foi à baliza no início, fez o golo e depois foi, eu diria que foi praticamente defender.
Boa Vista teve 50 e tal minutos sem fazer um remate à baliza do Franquismo.
E portanto, mas o Sporting, na primeira parte, apesar do domínio, falhou em. Teve muitas dificuldades para entrar na defensiva Boa Vesteira. Mas eu acho que a importância do golo é determinante. Mas uma das coisas que quem está no estádio, e eu penso que isso também passa, um bocadinho à imagem daquilo que foi o United com o Liverpool, também passa, é que depois do Paulinho marcar o golo, o Paulinho tem uma música lá no Sporting, e é impressionante o envolvimento da massa adepta com a música e com o momento do golo, que na altura foi o Jócaras, mas depois ele faz o 2-1 e esse, pá, é impressionante. Portanto, e isso também dá uma confiança e um... Eu acho que é normal, as equipas com o apoio vindo do público crescem e parece que as coisas se tornam mais fáceis. Parece que és embalado, és empurrado para que as coisas corram bem.
Para o bem e para o mal.
Sim, sim. Nuno, não sei o que é que tu...
Não, eu ia ao Nuno porque justamente quando estás a dizer isso, estás a dizer que há uma relação, e há, parece-me, quase de amor-ódio com o Paulinho.
Sim, e a música cria ali um embalo.
Não, e o Nuno sabe muito bem, soube ao longo da carreira, o que era tão depressa ser o ídolo absoluto como toda a gente se meter com ele. Percebes essa sensação que deve passar também pelo Paulinho, Nuno?
Sim, sem dúvida. A vida dos avançados não é fácil. E portanto, normalmente...
Para
quando,
você já
quando
está a chorar.
Bem, quando as bolas entram, és adorado. Quando falhas, quando não fazes golos, gostam menos de ti. Eu acho também o facto de... eu acho que quando Paulinho joga com Guiocas, ele descai sempre um bocadinho mais para... Uhum. Para a esquerda, não é? Eu acho que até se complementam um ao outro, Paulinho e Oca, são jogadores diferentes.
Acho que cai demais, Nuno. Isso é a minha opinião, de quem está na bancada.
Descai demais.
Acho que sim. Para a esquerda,
sim,
para a esquerda.
Muito também foge muito também das zonas
que
ele gosta, provavelmente, de estar, não é? Mas terá a ver, se calhar, com o facto de usar bem o pé esquerdo, porque ele é um jogador que... mesmo quando não faz golo, trabalha muito sempre para a equipa, é um jogador que se dá sempre e que se entrega muito bem ao jogo, e acredito que se calhar o descair dele para o lado esquerdo deve ter ali
uma
questão
estratégica
do treinador, e que permite depois também a chegada de outros jogadores, não é? O próprio Morita, e ontem na segunda parte acho que Bragança também
entrou muito bem.
E queria assinalar o Bragança, porque é um jogador que eu pessoalmente sempre gostei, também segui-o sempre desde o seu tempo de formação, e ele sempre teve qualidade, teve infelizmente uma lesão grave, e parece-me que está a voltar ao seu melhor nível. Com muita confiança, felizmente a lesão já foi ultrapassada, e acho que na segunda parte ontem ele foi um elemento preponderante para o Sporting também conseguir o resultado que conseguiu. Paulinho, fazendo golo és o maior, não fazendo golo já não vales tanto. É mesmo assim a relação entre os adeptos e os avançados, porque os adeptos querem independentemente de como e quando e onde, querem ver a bola entrar nas redes.
Não queria deixar de... Ribeiro, não queria deixar de referir aqui dois aspectos. Naturalmente que as figuras maiores acabam por ser o Jokers e o Paulinho, mas o Nuno referiu ali dois jogadores. Para mim, pá, o Morita é impressionante.
Sim.
É impressionante. Joga muito. Joga muito. Eu cada vez gosto mais dele a jogar. Aquilo que dá ao
uma
jogo,
qualidade, pá, do passe,
não, também, passa as locações. Pá, muito bem o gajo, eu gosto muito. E esta entrada de Bragança, foram 45 minutos muito bons.
Muito bem,
entrou muito bem.
Não sei se não foram os melhores 45 minutos de Daniel Bragança.
E deu segurança, deu passe, deu equilíbrio, pá, chegou às zonas de finalização, quase que marcava, até se desvia da bola no lance do último golo.
Deixa-me só aqui completar o que o Barbosa está a dizer com números. O Bragança entra na segunda parte, faz 33 ações com bola, apenas 3 passos falhados, 7 duelos ganhos em 9 disputados.
Sim, sim, olha, não estava.
Entrou bem, entrou
não
bem.
Não tinha visto isso, mas estive lá e tu tens a percepção clara do que é que aconteceu, do que é que ele deu à equipa. Eu acho que isto é bom para ele, porque tem tido algum tempo de utilização, mas se calhar não aquele que ele esperava. Também Yulman e Morita têm sido a dupla preferencial e bem, porque têm estado muito bem, mas acho que isto é um ótimo sinal para Ruben, porque realmente eu acho que não havia dúvidas relativamente àquilo que era a qualidade de Bragança, mas realmente os outros estão melhor e estão bem, não é?
Já o Yulman ontem entrou ali numa espécie de espírito do Boa Vista.
Que eu acho que essa primeira parte não era, por isso é que eu digo, a primeira parte não foi boa e o Sporting também entrou por um caminho que às vezes não faz sentido. É o
e ele saiu logo ao intervalo.
Já tinha amarelo.
Tinha um amarelo aos 32.
Pronto, exatamente. Acredito que tenha sido por isso e também pela própria, eventualmente já estava na cabeça do Ruben, eventualmente a gestão, mas a questão do amarelo acho que acelerou o processo.
Agora betem-se as seleções, já voltaremos a ter campeonato no fim de semana de 30, o Sporting vai à reboleira, antes do derby de Alvalade, que pode decidir
do
campeonato. Sim, mas do campeonato é.
Sim, mas eu acho que o de Alvalade, tem tempo, porque existe um jogo antes e sabemos a importância que.
Foram as palavras do embaixador de é jogo a jogo.
Sim. O Barbosa, não, é verdade. O que o Barbosa quer dizer é a questão do lastro. O lastro que o jogo da taça pode ter.
Um amigo meu benfiquista lembrava-me que na semana antes dos lendários históricos 6-3, o Benfica jogou com quem? Com o Estrela da Amadora e empatou. Portanto, o lastro às vezes não quer dizer nada. E quando for o derby. E o Sporting ainda tem um jogo para fazer.
Não, mas o que eu estou a dizer é: não vale a pena estar a falar do outro jogo quando há um jogo antes e com uma importância.
Quantas vezes vais ouvir falar do derby antes mesmo do jogo da Amadora? Todos os dias.
Vou falar desse derby.
Antes desse jogo. O Benfica, no rescaldo da entrevista de Coxo, ganhou 1-0 ao Casa Pia, em Rio Maior, com um gol de Artur Cabral. Schmidt diz que quando se dá uma entrevista daquelas não se pode ficar na equipa. Já hoje, mesmo antes de entrarmos aqui para o podcast, Coxo veio ao Instagram e às redes sociais dele, mas ao Instagram seguramente, tenho aqui à frente as declarações dele. Ele diz basicamente que respeita, primeiro que tudo, o treinador e toda a gente do clube, mas que os detalhes interessam, e ele diz que as pessoas podem ser críticas umas das outras e que ele discutiu a visão que ele tem e que tornou pública na tal entrevista na Holanda, discutiu essa visão dentro do clube nos meses recentes. Portanto, desmontando a ideia de que isto é algo que caiu de surpresa no Seixal e nunca foi ouvido internamente. Ainda assim, queria a vossa opinião sobre isto. Nuno, uma entrevista destas nesta altura da época.
Sim, eu vi o que o Coxo falou hoje, e retive também que acabou por não pedir desculpa, o que me parecia se calhar indicado, face ao contexto. Percebo as suas razões, e quando ele diz que a situação não é nova e que já tem se calhar discutido internamente, como tu disseste, essa situação, ok, isso é uma coisa. Outra coisa é depois falar na praça pública, o que eu acho que não foi correto da parte dele, porque é um grupo. O futebol tem um grupo, tem colegas, tem um balneário, e acredito que tem que existir as suas regras. Uma coisa é tu dares uma entrevista, não sei até que ponto o que pode se calhar agravar ou não a situação, se a entrevista foi consentida ou não pelo clube, não é? Porque hoje em dia sabemos que os jogadores para falar, a maior parte das vezes, ou quase sempre, tem que ser combinado com o clube, com a devida autorização do clube. Portanto, desconheço se foi ou não.
Nuno, deixa-me só interromper. De tudo aquilo que eu li, a entrevista não foi autorizada. Ou seja, não foi autorizada porque nem sequer estava prevista por parte do Benfica.
Claro.
A ideia,
posso parece-me
errada,
também
errada, mas foi tudo que eu li foi sobre isso.
Ser pior ainda, não é? Porque não tinha autorização, depois, desde o momento em que um clube autorizou o jogador a falar, depois o jogador é livre, à partida, é livre de falar aquilo que bem lhe apetece, sabendo de antemão
mais ou menos
as consequências que terá das suas declarações. Eu acho que não foi correto, não foi o melhor momento para falar. João Mário, calhar, resumiu muito bem pelas palavras dele na Flash Interview, mais ou menos como ele está a crescer, é um miúdo e terá tempo para aprender com os erros, mas não me pareceu, foi muito correto da parte de Coxu. Se está descontente com a maneira como o Roger Schmidt olha para ele no campo, ou se não está a meter na posição, porque ele no PSV jogava com três médios, e o Benfica, a maior parte das vezes hoje em dia, não joga com três médios, ou seja, tem que haver ali se calhar uma adaptação dele próprio a um novo sistema, uma nova posição, mas isso faz parte do futebol. Se ele está descontente, é com o treinador e com a administração do Benfica que tem que falar e não vir para a praça pública, na minha opinião.
Estamos todos de acordo sobre isto, Pedro?
Completamente. Eu acho que Coxu teve mal, claramente mal. Tem frases do género: não sente a devida importância, não lhe dão a devida importância, não sou do tipo de pessoa que dá murros na mesa, faz exigências, mas talvez tenha sido modesto no papel que me atribuíram. Schmidt dá-me todo tipo de tarefas, isso é algo que não é necessário, caso queira extrair a partir das minhas qualidades. Arranjo soluções em campo por mim mesmo. Portanto,
grande moral, hein?
Coxu não precisa de treinador. Precisa de
jogar. O Orsens.
Exato.
Pá, precisa de jogar.
Está farto de jogar em várias posições.
Está irritado e desapontado. Só há uma forma destas coisas, é tu treinares mais e melhor, jogar bem. E falar com o treinador se assim o entender, porque da mesma forma, quando é aquela questão de tu jogas, vais perguntar ao treinador porque é que jogaste? Não. Quando não jogas, vais perguntar: olha, porque é que eu não jogo? Mas não faz sentido, quer dizer, porque acho que é assim. Eu já estive no banco, não fui perguntar porque é que não jogo, porque acho que também não vou perguntar quando jogo, e que foi, invariavelmente foi a maioria das vezes, mas acho
e de uma forma injusta, claro.
Acho que é, não, justa. Quando eu jogava. Estás a trocar. Portanto, acho que ele teve mal, acho que não. E não percebo o alcance destas palavras ou desta entrevista, deste. Não, faz-me um bocado de confusão. Não gostava de deixar de dizer aqui que gostei da forma como Schmidt geriu a situação. Nunca é fácil quando tens um jogador com este destaque, pelo preço que custou, pela qualidade que tem. Eu gosto particularmente de Coxu, como
sim, temos,
tenho vindo
temos,
ao longo desta época a falar, mas parece-me que Schmidt teve bem, tranquilo. Nunca é fácil lidar perante o grupo com alguém que tem estas palavras e algumas delas contra o treinador, basicamente. E portanto acho que ele geriu bem antes, acho que fez bem, aquilo foi no dia, ele tinha a conferência e voltou a frisar a mesma coisa. O foco dele era o jogo, podemos dizer o que quisermos, mas acho que de alguma forma passou por cima. E também ajuda quando se ganha,
claro,
e as coisas se vão compondo. Claro, quando chegar, acho que a ausência dele do jogo, ou retirá-lo do jogo, acho que é bem. Neste particular, acho que, do meu ponto de vista, acho que o Benfica fez bem, porque ninguém está acima da equipa. E eu acho que muitas das vezes há aqui um egoísmo por parte, e não estou a falar especificamente do Coxu, acho que no futebol, Nuno, e acho que concordas com isto, às vezes há um egoísmo muito, muito próprio, de um ou outro que acha que está acima de alguém, da equipa, e não está, por muita qualidade que tenha. E portanto, às vezes parece-me que esta forma de gerir estes egos é difícil para o treinador, é muito difícil. Já era difícil no meu tempo, as coisas foram evoluindo, acho que para pior, cada vez mais, acho que as coisas são difíceis para... O papel do treinador, hoje em dia, é um papel cada vez mais difícil. Não sei se concordas com isto, Nuno, ou vocês também, mas acho que é uma situação que os treinadores têm que lidar cada vez mais. Portanto, acho que do meu ponto de vista, do lado do treinador e da própria imagino eu da estrutura do Benfica, acha que houve uma boa gestão. Veremos qual será a conversa, veremos como vai decorrer a conversa
quando ele voltar.
Quando ele voltar, segundo Cox, segundo, desculpa,
vai estar duas semanas com a Turquia depois.
Segundo Schmidt, irá conversar com ele. Portanto,
mas há aí uma janela de oportunidade para acontecer mais fezes. Porque os jogadores, ao estarem ao serviço das seleções, não quer dizer que estejam fora da alçada dos regulamentos internos dos clubes. Isto só para situar as pessoas lá em casa. Há um regulamento interno de clubes, hoje em dia todos os clubes grandes têm.
Não, hoje em dia já.
Não, mas espera, que inclui redes sociais, comportamentos e boas práticas nas redes sociais, a questão das entrevistas, tudo isso está. E é do conhecimento dos jogadores, mal eles chegam aos clubes. E, portanto, as entrevistas têm que ser autorizadas, têm que ser acompanhadas e, acima de tudo, têm que ser geridas. Quem gera a comunicação do clube sabe qual é o momento do clube, quem são os jogadores que jogam, que não jogam, que estão na Ásia. E, portanto, às vezes diz, não, este jogador agora não fala, fala mais daqui a uns tempos, exatamente para evitar este tipo de que depois as coisas saiam cá para fora e sejam um bocadinho incontroláveis. O que é que pode acontecer? Se ele estiver mesmo na Ásia, e como as palavras dele hoje no Instagram, e o Nuno reforça isso, ele não pede desculpa em circunstância alguma, eu posso acreditar que, estando ele ao serviço da seleção, na seleção quem é que tu encontras? Os jornalistas do teu país, alguns dos quais com quem tu tens uma maior ligação, ou a quem tu podes sugerir que te façam determinada pergunta numa conferência de imprensa. Porque eu imagino que ao serviço da Turquia, assim que ele se sente numa conferência de imprensa ou numa flash, lhe vão perguntar sobre a situação do Benfica.
Sim, claro.
Pronto, eu acho que aí é um bocadinho por aí. Em relação à questão de Schmidt, se ele sai bem, eu acredito que ele tenha vontade de chutar o balde, não é? E acho que ele se conteve muito. Porque
está
eu acho
bem.
Eu acho que é de uma falta de lealdade para com o clube, o treinador e a equipa. Isto porquê? Porque ele pode ter dito tudo o que disse internamente. Então, se já disse, não tem que o dizer para fora. Porquê é que ele tem que o dizer para fora? Se ele já disse ao Schmidt.
E ele joga sempre.
Ele tem que viver com as regras que tem. Porque senão, para isso, não aceita a profissão
ele
que
joga,
tem.
Mas não tem a importância que tem.
Então,
não,
mas
existem outros, não
é? Há outros que têm mais importância. Pá,
basicamente, isto é só uma questão de miminho. Porque ele diz, e vem comparar com os clubes isto holandeses, tudo, e não acredito de todo nisso. Porque estamos a falar do Benfica, não estamos a falar de um clube qualquer, da questão da organização nos clubes grandes. Existe uma coisa chamada Departamento de Apoio ao Atleta, que pode ter vários nomes conforme o clube. Tratam-lhes de tudo e andam com os meninos nas palmas das mãos. E ele vir dizer que no Benfica não se sentiu importante e acarinhado e que na Holanda é que era, acho isso de uma deselegância absolutamente brutal, porque isso não tem só a ver com o jogo.
Está aberta a porta, isso aí não tenho dúvida nenhuma que isto é o início de um processo. E tal como tu dizes, e bem, que no futebol atual existe toda essa estrutura, também existe o contrário. Também existe uma estratégia, por exemplo, dos empresários. E isto é, com certeza, sim, feito de acordo com os empresários
aí,
para abrir a porta para ir à vida dele, não é, Nuno?
Ia por aí sem conhecimento de causa, não é? Mas ia pegar nesse tema, nesse assunto. Juntando aquilo que o Barbosa disse, hoje em dia... Os jogadores, os clubes, o próprio futebol em si, está um pouco diferente nesse sentido de que não jogamos ou não somos aposta, ou se calhar o treinador não está, ou nós não estamos a sentir que o treinador não conta connosco, e o primeiro pensamento, em vez de ser aquele de treinar mais, ou falar com o treinador sobre qual seria a melhor posição para ele em campo, ou se calhar provar ao treinador que ele está errado e que ele é a melhor opção para jogar, há um descontentamento e uma busca de soluções que sejam logo a saída do clube e procurar outro clube rapidamente para seguir a carreira. Não é caso único, e se calhar uma das formas é provocar essa saída, não é? Ou por alguém que o aconselhe. Hoje em dia também os jogadores, e há sempre uma ou outra pessoa naquilo que é o entorno, ou as pessoas que estão à volta do jogador, seja empresário, às vezes seja um amigo, ou advogado, ou a própria esposa, ou o pai, ou a mãe. Há sempre ali uma outra pessoa que tem uma maior influência sobre um jogador, e essas próprias pessoas muitas vezes também não estão a ver
não ajuda.
o panorama em visão macro, não é? Estão a pensar se calhar naquilo que é um maior encaixe financeiro rápido para o seu jogador, e portanto também não ajuda. Mas eu sinto que há essa maneira de olhar para o futebol hoje em dia, muito mais, se calhar, despreocupado, ou seja, se o treinador não conta comigo ou não me põe a jogar, eu vou é para o outro lado, em vez de, às vezes, o problema está nele. Exato. Pode estar nele o problema.
Exato.
E tentar perceber ou tentar dar mais para convencer o próprio treinador a apostar mais vezes nele. Não é?
Deixa-me só dar aqui
uma... Mas aqui é uma questão, eu acho que é um bocadinho isso, é ele se calhar não se sentir tão acarinhado, ou se calhar ele próprio, é a minha opinião, não é? Ele também foi um encaixe financeiro grande uma aposta financeira
para o PSV.
Que o Benfica, um investimento que o Benfica fez, não é? E na minha opinião ele também ainda não mostrou todo o seu potencial que existe e que eu considero bom jogador. Ele se calhar pensaria que chegava e que pagava destaque e que iria ser o...
Mas o pegou destaque, Nuno, vais desculpar?
Pegou,
ele tem duas vezes lesionado.
Não, exatamente, ele tem em 34 jogos, sim, foi 28 titular e 6 suplentes, meu amigo. Ele joga sempre.
Ele jogou, agora ultimamente é que...
Ele não gostou de não ter jogado no...
Agora eu acho que tem a ver com um bocadinho que a importância que tem na equipa e o estatuto que ainda não adquiriu, ou que lhe dão...
Houve ali um outro jogo que eu se calhar pensaria jogar a titular e não jogou, deve ter sido por aí, mas o Roger Smith tem feito da maneira que ele quer, essa gestão também de todos os jogadores. Há, como é óbvio, há muitos jogadores, o Benfica tem um excelente plantel e o Roger Smith tem à sua disposição várias opções para aquela posição. E o treinador é sempre soberano nas suas escolhas.
Eu acho que ele queria número 10 à chegada. Eu acho que ele queria ser o Di Maria da época. Teve azar que apareceu o outro Di Maria. Não vou prender-nos aqui.
Mas o Benfica tem um problema.
Pois tem vários. Falemos desses problemas. O Benfica ganhou 1-0. Nós já dissemos aqui várias vezes que o Austin jogou em várias posições, menos a guarda-redes, mas ontem ensaiou. Ensaiou ali...
Fora da posição, mas ensaiou.
E ao que parece, fora do campo também. Aquilo foi muito, muito tremido.
No limite ali, não é?
Mas falar em tremido, deu uma ideia que quer Austin, quer João Neves estão a dar o estouro. É só uma ideia que eu tenho. O Benfica ganhou 1-0, que tal foi o jogo, Pedro?
Não gostei. Quer dizer, foi mais do mesmo. Não, podias dizer, não, há aqui uma mudança clara. As coisas não mudam com o estalar de dedos, não é?
Nem cai do céu.
Pronto, e na primeira parte o Casapia tem mais oportunidades que o Benfica. Tem mais oportunidades que o Benfica. E conseguiu sair bem. Acho que a segunda parte, que é uma coisa que eu... E apesar de eu dizer estas coisas todas, eu vou dizer aquilo que eu gostei. Eu gostei da forma como o Benfica entrou na segunda parte.
Pensei que isto deu o seu contrário.
Não. É que o que tu tens visto é que muitas das vezes há aqui... é deixar correr as coisas e às vezes aquilo vai acontecer. Acho que o Benfica foi atrás no início da segunda parte. Foi atrás. Mais pressionante, o Casapia não conseguia sair. E esse eu acho que houve ali... não sei se é um toque a reunir, porque na verdade era preciso fazer algo mais daquilo que foi a primeira parte. E portanto esse início da segunda parte não se materializou. É certo, acaba mais tarde... Com as substituições e Arthur acaba por fazer o golo, mas acho que por aí acaba por depois ser melhor, estar melhor no jogo e acaba por vencer com justiça. Agora, aquela primeira parte, de uma forma geral, mal, melhor o Casapia, mais organizado, a sair com critério, a criar dificuldades, acho que Trubin bem em dois momentos, às vezes é importante. E na segunda parte acho que o Benfica melhor, sem grandes oportunidades, é certo, mas melhor depois na segunda parte, e eu acho que acaba por vencer com justiça.
Nuno, Artur Cabral resolve.
Sim, foi um grande lance individual e foi uma excelente finalização, bom golo de Artur Cabral, que foi também uma, uma substituição feliz de Roger Schmidt. Concordo com o Barbosa. O Benfica acelerou o jogo. Acho que acelerou o jogo na segunda parte, porque tinha que ir à procura da vitória. Portanto, já só faltavam 45 minutos e não quis perder tempo, no sentido que na primeira parte estava, se calhar, também culpa do Casa Pia, que fechou ali o Benfica. Gosta e muitas vezes até abusa de procurar o corredor central, e o Casa Pia fechou ali muito bem essa zona do terreno, e depois conseguiu até duas ou três vezes na primeira parte criar algum perigo em transições. Estou a lembrar de um lance de Filipe Cardoso, um cruzamento salvo do Leonardo Lelo, em que o próprio Casa Pia podia ter inaugurado no marcador. O Benfica não esteve bem na primeira parte, mas na segunda incutiu outra velocidade, nem sempre bem, mas essa mexida também foi a saída também de Florentino, essa quase dupla substituição quando da entrada de
Neres e Artur
Cabral mexeu com o jogo, e depois foi um lance também de inspiração individual de Artur Cabral, que fez um grande gol. Acho que o Benfica acaba por merecer ganhar o jogo, por aquilo sobretudo que fez na segunda parte. Não é que tenha feito uma grande exibição na segunda parte, mas fez por criar mais oportunidades e por ir à procura do resultado. Por sua vez, o Casa Pia inverteu um pouco os papéis na segunda parte. Também provavelmente sabia que o Benfica ia ter que ir atrás do resultado, mas nunca conseguiu, de uma forma mais concreta, incomodar o Turbin na segunda parte.
Estava aqui a ver a questão do Coxo, com que começámos e estendemos-nos um bocado nisso, mas estava a ver que, em princípio, Cláudio, Florentino e João Neves vão ser titulares agora nos próximos tempos. Fica mais difícil também o Coxo entrar na equipa, não é?
O próprio João Mário...
João Mário bem.
Não, ou o próprio João Mário nessa dupla que estás a falar. Uhum. Eu acho, vou dar a minha opinião antes de... Eu acho que Florentino e João Neves é uma dupla mais consistente, de contenção. Acho que o Benfica precisa de algo mais, na minha opinião. Mas isto é apenas a minha leitura.
Claro.
Eu acho que depende um bocadinho dos jogos, e é aquilo que nós às vezes não temos visto, ou seja, temos sentido pouca adaptação dessa dupla de meio campo àquilo que são as dificuldades do jogo por parte de Roger Schmidt. Eu acho que se calhar faz mais sentido tu jogares com Florentino e com João Neves quando tens adversários que têm muita bola, que correm muito e que te oferecem muitas dificuldades, e acho que se calhar tinhas que ter uma dupla mais João Mário, João Neves e mais com Coxo lá na frente, quando são os jogos em que a partida do Benfica terá sempre uma supremacia maior. Agora, em relação ao jogo de ontem do Benfica, acho que João Neves não... Eu percebo o que é que tu estás a dizer, ou seja, acho que o Benfica, com aquela coisa de estar a dar o estouro, acho que é muito abuso, abusa-se muito daquilo que o miúdo pode fazer, mas é muito novo. Tem muita alegria nas pernas. Isso aquilo é mau para nós. Se nós corressemos metade do que aquilo que ele corre com a nossa idade, Ribeiro, falecíamos.
Não sei.
Ele, em princípio, está tudo bem. Eu acho que ele é muito a alma deste Benfica, que é um Benfica que é... que não emociona, que não galvaniza, ou seja...
Entusiasmo.
Percebes que não está bem.
O grande entusiasmo
ganhando,
ontem, eu acho que o maior entusiasmo ontem vem por parte das bancadas dos adeptos do Benfica, que levam um bocadinho e tentam...
Sim, porque acreditam.
Equipa,
acho que, na verdade, a pressão na tabela...
Eu ia dizer isso.
É isso que briga, não é?
São os factos.
Quando olhas para a tabela está um ponto.
Claro.
Mas isso são os números.
Isso ajuda.
E isso
muito.
Ajuda, porque,
claro.
Quer dizer, nós já vimos equipas serem campeãs sem deslumbrarem. Nem estou a falar de equipas do Benfica. Equipas, ponto, sem deslumbrarem. O que interessa é a matemática dos números.
Se acontece o Benfica ganhar em Alvalade,
exato,
fica a faltar muito pouco e tudo pode acontecer no meio desta
loucura toda. Portanto, o que interessa é a frieza dos números, e o adepto do Benfica, como tu disseste nesta tua brilhante abertura do nosso podcast de hoje, tem que olhar acima de tudo para os factos. Vai jogando bem ou mal, é como dizia a canção do Fernando Santos, não é?
Sim, sim, sim.
O que interessa
é
sim, mas eu percebo que tu olhas e tu vês, porque tu não vês aqui rasgos, não vês aqui criatividade,
vês
muito pouco. O que é que tu vês realmente? João Neves a dar tudo? Não, isto aposta a questão
tudo
individual. O João Neves a dar tudo, porque está em todo lado e faz um passo errado.
Mas conseguiu acelerar o jogo.
Segunda parte,
conseguiu
sim.
Conseguiu mudar
claramente
o ritmo de jogo,
claramente.
Que é uma coisa que não tem acontecido.
Claramente.
Isso
e tu vês Auschwitz também a cumprir. porque parece que está, e está bem, e rende, e faz bem o seu
tem
trabalho.
Qualidade? O que é que tu queres?
Mas coletivamente, e fica, tem ali, olha, vários problemas.
Vamos avançar, vamos para o Dragão. O Porto, tal como o Sporting, que esteve a perder, neste caso o Porto com um autogol, mas deu a volta e ganhou largo, 4-1, ao contrário do Sporting, foi para o intervalo a perder o Porto. O Vizela ficou com 10 logo a abrir a segunda parte. Falou-se aqui de João Neves como alma do Benfica. Eu arriscaria dizer que nesta altura Francisco Conceição entrega muita alma à equipa. Empatou o golo,
empatou o jogo
com um grande golo, e depois só deu o Porto até ao fim. Mas um jogo difícil, que só contra 10 é que se desembrulhou para o Porto. E o que cresceu, não em termos de tamanho, porque é o que é, como o João Neves, não crescem mais, mas o que cresceu Francisco Conceição ao longo da época, Cláudia?
Eu tenho duas coisas para dizer. Acho que o momento do jogo tem, para mim são dois, a expulsão e o golo logo a seguir, de Francisco Conceição.
Ajudou claramente.
Acho que ajuda, a partir do momento em que aquilo se desbloqueia e há o Vizela com menos um jogador, siga. Vamos embora. Eu acho que da parte do Vizela também há aquele reconhecimento que é, estás em campo, estás a jogar no Dragão, a vida já não é fácil, com menos um eu acho que animicamente é sempre muito difícil para as equipas. E já não sei o jornal ou o site onde li que se um Conceição já é o que é, dois então.
E ele já tinha tentado um movimento semelhante na primeira parte, um tiraço.
Ele faz isso.
Aquilo vezes. Que o Galeno faz do outro lado, o Francisco faz do lado direito. Mete para dentro e depois...
Eu acho que o Porto encaixou no sistema e na forma de jogar.
E pronto, e eu acho que o Porto olhará seguramente para esta época e para alguns momentos da época onde desperdiçou pontos.
Mas isso todos, né? Eu percebo o que estás a dizer, mas isso todos.
Claro. Com este acerto que eu acho que tu tens com o Nico González, que é fantástico, com a dupla que ele faz com a Alan Varela, que estabilizou o meio-campo depois de muitas tentativas com a Ostaca, com o Grujic, para a direita, para a esquerda, eu acho que este Porto assim, e mesmo apesar de algumas fragilidades que o Porto tem, para mim, não sou grande fã de Wendel, mas isso sou eu, até está foi chamada à seleção do Brasil, mas eu acho que este Porto... Sérgio diria agora que se houvesse mais campeonato, se tivéssemos mais jornadas, o Porto poderia ter outra perspectiva. Nunca atirará a toalha ao chão, eu acho que como se é para dois, se fosse só para um, se o Porto estivesse em segundo lugar com 6 ou 7 pontos de diferença, dizia-te já que não dizia nada. Agora, sendo para dois, acho sempre mais complicado. Agora, acho que o Porto estará lá até ao último dos últimos suspiros deste campeonato.
Sim, se imagina que no derby há um empate.
Ganhas pontos a todos.
Ainda é possível. Até, Nuno, o que é que achaste do Porto e desta gestão que o Porto faz de saber que qualquer equipa que perca pontos, nesta altura é muito complicado. Mas o Porto então, se perde um ponto que seja, os objetivos de até chegar ao segundo lugar ficam comprometidos de vez. Mas o Porto soube dar a volta a um jogo complicado.
Sim. Essa questão, eu acho, não tenho dúvidas em relação a que o Porto vai acreditar até onde matematicamente já não foi possível. E, portanto, vamos, como é óbvio, continuar a ver a equipa de Sérgio Conceição a disputar todos os jogos e a querer ganhá-los e a não querer perder pontos, no sentido de ainda ter alguma chance, alguma oportunidade de reduzir a diferença de pontos para os dois da frente. Vocês já resumiram tudo, acho que
então, vamos embora, pronto.
Também tens que sair, não é, Nuno?
Tens que ir embora, não é, Nuno?
Eu por acaso tenho que ir embora.
Pronto, olha, vou libertar-te.
Não, por causa da aposta dele.
É a aposta.
Não.
Sim. Não. Vou libertar-te, mas não sem antes vermos. Espera aí. Mas o Nuno acertou. Bem.
Vamos ao separador.
Ninguém acertou, Ribeiro.
Vamos ao separador.
Placar, aposta na desportiva.
O que? O menino da Fava também não acertou? O menino da Fava não. Diz lá.
Não me deixaram falar do Porto.
Ei, fogo. Lá,
não,
tempo.
É só porque estás apertado de tempo.
Tens dois minutos.
Sim, vamos embora.
Erraram. Erraram todos. Erraram todos. Portanto, Pedro Ribeiro tinha a aposta Atlético Madrid-Barcelona, tipo de aposta, número exato de golos do Barcelona, disseste 2.
Ei, pá. Foi por um, é?
Não aconteceu.
Mas um. Contratualmente é do Atlético de Madrid. Devia valer.
Nuno Gomes, Manchester United, Liverpool. Dizia números exatos e golos do Manchester, ele disse 1.
Não, era 1. Quantos golos serão marcados aos 120 minutos?
Pronto. Também não acertou. E Pedro Barbosa tinha o Yamagata. com o Kofu, da segunda liga japonesa, tipo de aposta 1x2 no tempo regulamentar e se ambos marcam. Sim. Ele disse 2 e disse sim. Acontece que também não aconteceu.
Não acertei.
Que grande não semana. Aconteceu.
Ambos não marcaram.
Ambos não marcaram. Ambos os dois.
É muito bom essa.
E portanto,
bom jogo.
Não pontuou ninguém. Não pontuou ninguém. Deixa-me já dizer que a Fava já foi lançada no Instagram do Placar. Barbosa já lidera.
Eu não consigo entender isto. Juro.
É porque as pessoas percebem quem
sempre
merece a Fava.
À frente do Barbosa.
Olha, vamos dispensar o Nuno Gomes.
Vamos, para ele não
até
perder
quinta-feira.
O avião. Olha, Nuno, boa viagem.
Boa viagem, abraço.
Traz uma surpresa para o Coates, já que estás no Uruguai, está bem?
Exato. Pronto. Traz qualquer coisa, um docinho, qualquer coisa.
Traz qualquer coisinha para ele.
Um abraço, Nuno, boa viagem.
Nós vamos onde? Vamos pôr outra vez o separador e vamos ao cagando a gol.
Sim.
Separador.
Placar, aposta na desportiva.
Só queria dizer uma coisa em relação à Liga. As três últimas equipas da classificação perderam. O Portimonense perdeu no Estoril. Vitória muito importante no Estoril. Sim, sim. O Vizela perdeu no Dragão. O Chaves perdeu em casa com o Vitória. O Moreirense deve ter assegurado o sexto lugar. Bateu o Arouca por 1-0. Portugal agora vai jogar. Vai ter dois particulares de preparação para o Europeu. Na verdade, três, porque tendo em conta que na seleção do Brasil estão Wendel, Galeno e Pepe, está muita gente. E também está, estive a ver, está o Ian Couto, lembram-se de jogar no Braga?
Sim, sim, lateral.
O lateral que está no,
sim,
no Girona.
Deixa-me só dizer uma coisa em relação à classificação. Do Famalicão, que tem 28 pontos, ao Portimonense, que tem 23, tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, sim, sim. E ainda faltam 9 jornadas. Isto vai ser até ao fim.
Tudo pode acontecer. Portanto, meus amigos, isto vai ser muito jeitoso.
Portugal vai jogar dois particulares. Vai jogar na quinta-feira em Guimarães com a Suécia e depois na terça na Eslovénia. Em princípio, Zaovic não joga. Depois há mais três particulares, antes do Euro na Alemanha, com a Finlândia em Alvalade, com a Croácia no Estádio Nacional. Isso vai ser interessante. E com a Irlanda em Aveiro. Nós estamos num grupo chamado Grupo da Morte, para os outros. A Turquia, a República Checa e depois um destes, Grécia, Luxemburgo, Cazaquistão ou Geórgia. Não queria ir embora, primeiro sem falar do cagando gol, mas também só de dar uma pincelada no Manchester United e Liverpool, 4-3 após prolongamento. O United estava a perder aos 112 minutos e acabou por ganhar aos 120. Já falámos um bocadinho sobre isso, mas quão engraçado vai ser quando o Coventry ganhar ao Manchester United na meia-final. Não sei se viram o Coventry.
Não, assim, não.
Foi eliminar o...
Com o Wolverhampton.
Wolverhampton.
Não viram?
Sim, sim,
não,
eu vi os golos, fez a parte final.
Se acharam este emocionante, sim, sim, sim. Pá, o Wolverhampton estava à beira do fim a ganhar também.
Sim, sim, eles marcaram aos 90.
Foi 90 mais não sei o quê.
Exatamente, os
foi
dois.
Foi incrível. Mas bom,
cagando a golo temos que ir.
Cagando a golo.
Deixa-me só dizer uma coisa com aquela voz que eu gosto de dizer. As meias finais da Taça da Inglaterra, para acompanhar. Na sua Sport TV.
É verdade.
Hã? Que
olha,
bonito.
Que grandes golos. Quais é que escolheste?
Dia tenho que fazer voz off.
Escolheste.
Tenho que pedir. Escolhi 3 golos. Esta semana são da minha inteira irresponsabilidade. E vamos sempre pela ordem com que eles aconteceram cronologicamente. Francisco Conceição.
Grande gol.
Estádio do Dragão. Primeiro candidato. Em Rio Maior, Artur Cabral. No gol da vitória do Benfica. Segundo candidato. Terceiro candidato vem de Alvalade, mas é macotado do Boa Vista. Portanto, são os 3 candidatos desta semana. Francisco Conceição, Artur Cabral e Macutá. Estão de acordo ou querem embirrar, Barbosa?
Não, é isso. Acho que é isso.
Pronto, então
acho
vá.
É,
estão nas redes sociais da Sport TV, pode ir votar na nossa aplicação da Sport TV, vá lá votar. Quinta-feira, dizer 2 coisas. Outra vez, se ainda não ouviram desde o início, temos Seba Coates connosco em estúdio e façam o favor de nos seguirem nas redes sociais, nomeadamente na página de Instagram do Futebol É Momento.
Não é um favor, é ser bem informado. Até quinta.
Até quinta.
Beijinhos, até quinta.